Então, para variar, eu sempre começo falando isso, né? Tô morrendo de saudade de todo mundo e graças a Deus que a gente pode continuar dessa maneira, essa ferramenta que Deus tem nos dado, tem nos agraciado com toda essa tecnologia e capacitação para a gente poder estar continuando nossos cultos mesmo durante essa pandemia. É muito gostoso ver como Deus tem dado talentos nessa casa e como esses talentos têm se multiplicado, né? Em especial, queria agradecer muito a equipe de mídias, os músicos, o pessoal que faz tudo isso acontecer. Como tem sido gostoso ver eles multiplicando tudo aquilo que Deus tem dado nas mãos e como nós, como igreja, podemos ser edificados, né? Também os líderes de GPS que têm se esforçado, que têm sido pais para cada pessoa da igreja. É muito gostoso ver que nada nos para e a gente pode crescer mesmo no meio de uma pandemia. Como igreja, a gente pode se multiplicar, a gente pode levar o amor, a gente pode fazer o amor de Deus se transformar em ações. É tão gostoso ver que em Deus a gente não paralisa, em Deus ele faz a gente caminhar de fé em fé e de glória em glória. Eu queria hoje com vocês compartilhar um pouco da palavra e algo que Deus tem falado comigo nesses dias. Eu estava lembrando esses dias, né? E foi em 99, no ano de 99, quando meu avô morreu. Teve um culto, né? Lá na minha família todo mundo faz culto para tudo, né? Então até no enterro dele teve culto e uns dias depois do enterro dele e nesse culto entregaram um marcador de Bíblia e era lembrancinha lá desse culto em memória dele e nesse marcador de Bíblia veio um versículo. Escrito, combati um bom combate. E isso me marcou tanto, né? Que era um versículo que meu avô falou quando ele estava bem velhinho, quando ele já estava para morrer. Ele não ficou doente nem nada, ele morreu de velhice mesmo. E nesse marcador de Bíblia veio esse versículo, né? Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. E esses dias, essa última semana, todos os dias quando eu ia dormir, uma coisa que eu falava para Deus era: Nossa Deus, combati o bom combate desse dia. A Bíblia fala, né? Basta para cada dia o seu mal. Cada dia a gente tem algumas notícias, tem algumas situações, tem algumas crises que a gente tem que passar. E quando eu chegava no fim do dia para dormir, eu podia agradecer a Deus. Falei: Deus, obrigada porque o Senhor me guardou nesse dia. O Senhor me ajudou a vencer as batalhas e as lutas desse dia. As crises desse dia, o Senhor me ajudou. Eu combati o bom combate. Então eu creio que essa palavra, né? Paulo falou no fim da vida dele. Meu avô usou esse versículo para agradecer a Deus no fim da vida dele. Mas eu queria te desafiar a gente usar esse versículo no fim do nosso dia. Todo dia a gente encarar como coisas que a gente tem que vencer, barreiras que a gente tem que ultrapassar e a gente poder terminar o dia e falar assim: eu combati o bom combate que tinha para hoje. Então o tema da minha palavra de hoje é o bom combate. E uma coisa que eu achei interessante é que quando você fala em combate, né, talvez a tua vontade seja fugir, seja sair correndo, né? Quem é esperto foge de guerra, né? Mas aqui na palavra acho tão interessante que fala que o combate é bom. A característica do combate é ele ser bom. Qual é esse bom combate? Eu acredito também que tem maus combates, mas existe um combate que é bom e é desse bom combate que eu quero falar nessa manhã para vocês. E uma das coisas que eu tenho percebido é que sempre que Deus permite e Ele nos leva para alguns combates, não é porque ele é um Deus que quer ver a gente se lascar numa guerra ou, sabe, quando quer fazer a gente sofrer para a gente crescer. Deus não é assim, ele é bom. E também, da mesma maneira, o combate em que ele nos leva, nos conduz, é bom como ele. Então, eu entendo hoje que todos os combates, as crises, as lutas, as guerras que às vezes a gente tem que travar na nossa vida, elas são todas boas e Deus nos leva para esses lugares simplesmente porque ele quer nos entregar a vitória. Ele quer colocar a vitória em nossas mãos. E um lugar para você receber vitória é na guerra. Você não recebe vitória sem guerra. A vitória só faz sentido se tem uma competição, se tem uma disputa, se tem uma guerra, se tem um combate. Então, eu tenho entendido nesses dias que Deus tem nos levado para alguns combates na nossa vida. Às vezes, combates externos, às vezes, combates internos, coisas dentro de você que você tem que lutar e vencer. Mas Deus nos leva para esses lugares Não é porque ele quer te ver sofrer, mas é porque ele quer colocar a vitória nas suas mãos. Ele quer te entregar de bandeja a vitória nas suas mãos. E uma oração que eu tenho feito nesses dias é: Senhor, não me deixa de fora de tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Eu não quero ficar de fora, eu não quero perder as coisas que o Senhor está fazendo, eu quero participar de tudo que eu puder. Então, se tem um bom combate que Deus quer que eu esteja nele, para eu receber a vitória que Ele tem para mim, eu tenho falado: Deus, eu estou aqui, pode me direcionar para esse bom combate que o Senhor tem para mim, porque eu sei que a vitória é certa. Né? Eu li esses dias num livro, não sei quem falou essa frase, mas eu achei muito legal, que fala: olha, eu li o último capítulo e eu sei que a gente ganha no final. E essa é a vantagem da gente lutar com o Senhor Deus. A gente já entra numa guerra tendo a certeza da vitória. A gente já sabe qual é o final da história. A gente ganha. A gente ganha com Deus. Deus entrega a vitória nas nossas mãos de bandeja. E eu queria hoje falar com vocês sobre esses bons combates que muitas vezes vão aparecer na nossa frente e como a gente pode ser esse bom combatente. O que que Deus precisa trabalhar e forjar em nós para que a gente saia dessa luta com a vitória e possa falar: eu combati o bom combate, e eu posso falar que o combate foi bom para mim. O trecho que eu quero me basear hoje está em Juízes 7. Abre aí na sua Bíblia, Juízes 7. Eu vou ler alguns versículos. É a história de Gideão. Para vocês saberem, nessa época ainda o povo de Israel não tinha rei, então eles eram dirigidos por juízes. Os juízes eram homens de Deus que Deus levantava e eles conduziam o povo de acordo com as ordenanças de Deus. E Deus chama um jovem Gideão. Ele era uma pessoa assim que ninguém chamaria para ser um líder de Israel, mas Deus olha para ele, escolhe Gideão e Deus levanta Gideão como esse líder. E na época o povo de Israel estava sendo oprimido pelos midianitas, o pessoal que morava da terra de Midian, e também os amalequitas, mas principalmente os midianitas. E os midianitas, eles oprimiam o povo de Israel, eles vinham, atacavam, roubavam tudo que eles tinham, destruíam as plantações, e Deus encontra Gideão e chama Gideão como um líder nessa época. Então, Juízes 7, eu vou ler a partir do versículo 2. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. A fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou, anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então, 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser: este irá com você, ele irá. Mas se eu disser: esse não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água levando-a com as mãos à boca foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberem a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Agora eu vou pular para o versículo 12. Então, aqui que acontece? Gideão, ele vai dar uma fiscalizada no povo de Midian e vai à noite de mansinho lá perto do arraial dos midianitas. Versículo 12 agora então: os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Versículo 15: quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas suas mãos. Dividiu os 300 homens em três companhias, pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios, com tochas dentro. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem, pelo Senhor e por Gideão. Versículo 20, as três companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros. Empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram, a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento e todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-Sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Então, olha aqui, eu quis ler toda essa história porque ela é riquíssima de detalhes e coisas que eu quero ressaltar aqui com vocês. Mas nessa história eu quero tirar com vocês alguns pontos que vão nos capacitar a combater esse bom combate que Paulo fala no fim da vida dele. Quais características, quais coisas que eu posso trabalhar na minha vida para que no fim de um dia, no fim dessa pandemia, no fim de cada desafio que aparecer, eu possa falar, Senhor, eu combati o bom combate, eu guardei a carreira, eu cumpri minha carreira, eu guardei a fé. Então, o primeiro ponto que eu queria falar hoje para vocês é permanecer para enfrentar o medo. Permanecer para enfrentar o medo. Interessante que hoje a gente cantou, firmado estarei, sempre te amarei. Esse permanecer, na tradução está no versículo 3, no hebraico, a palavra 10 mil ficaram, essa palavra ficaram significa permanecer. Muitas vezes, eu sei que vem situações na nossa vida e que a nossa tendência, a nossa primeira reação seria fugir. Eu quero fugir dessa situação. Eu já falei sobre medo algumas vezes. E uma das reações que a gente pode ter diante do medo é fugir. A outra reação que eu posso ter é paralisar. E a outra é enfrentar. E aqui essa palavra 10 mil ficaram. Então, olha, tinha 32 mil. E Gideão fala assim, pessoal, quem está com medo, quem é medroso, pode ir embora. Quem não está com medo, fica. Então, 22 mil vão embora e 10 mil ficam. Agora, eu tenho certeza que esses 10 mil, eles estavam com medo também. Só que, diante do medo, o que eles decidiram? Eles decidiram permanecer naquele lugar. Eles decidiram ficar naquele lugar em posição para enfrentar o medo que estava cometendo todos eles. É muito importante a gente ter essa disposição de não fugir, não voltar para trás, mas o medo está aí, eu estou com medo, tudo bem de você ter medo, mas eu vou me posicionar de maneira a permanecer nesse lugar e enfrentar. Tem um versículo que eu queria que você anotasse, que é Tiago 4,7. Tiago 4,7 fala assim, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Olha que interessante esse versículo, porque aqui Tiago não está falando assim, ataque o diabo com unhas e dentes. Ele não está falando, pegue sua espada e finca no cérebro do diabo. Ele não está falando isso. Ele está falando, resistam ao diabo, ou seja, permaneçam. Resistir é você se colocar, sabe aquela posição que você fica com um pé na frente e outro atrás? E dependendo, sei lá, do que você luta, você já fica em com os punhos assim, ou no meu caso faz, sei lá, uma pose de karatê, não sei, mas sabe aquela posição que você se coloca na situação e fala, pode vir que eu vou enfrentar? É disso que Gideão está falando, e ele convocou 10 mil, e esses 10 mil se posicionaram e falaram, pode vir que eu vou enfrentar. Estou morrendo de medo, mas eu vou ficar aqui e eu vou enfrentar, porque eu só vou conseguir vencer meu medo se eu enfrentar. Então, a primeira coisa para a gente vencer e poder falar, eu combati o bom combate, é a gente permanecer no lugar. É a gente ficar firme no lugar, ao invés de fugir. Eu creio mesmo que, aqui fala que se eu resisto, se eu permaneço, se eu finco o meu pé nesse lugar, fala que o diabo vai fugir simplesmente porque eu me posicionei. Então aqui não fala que eu tive que atacar, não fala que eu tive que fazer 40 dias e noites de jejum, eu só precisei me posicionar e o diabo foge só porque você se posicionou. É muito poderoso isso, né? Então essa primeira coisa é a gente ficar nesse lugar, permanecer e resistir ao diabo cara a cara. Sabe, você é muito maior que o diabo. O Deus que está com você é muito maior que Satanás. Então, só o fato da gente se posicionar, o diabo já vai fugir. E aqui, esses 10 mil, eles ficaram com Gideão e falaram, nós vamos nos posicionar. 22 mil foram embora e tudo bem, mas 10 mil ficaram. E enquanto eu lia isso, eu falei assim, Senhor, eu quero ser alguém que é que nem esses 10 mil, que pode estar morrendo de medo, mas fala assim, é aqui que Deus está. Deus vai lutar com a gente, então eu vou ficar e eu vou me posicionar, eu não vou fugir dessa situação, amém? Segundo ponto, não se dobrar diante da necessidade. Não se dobrar diante da necessidade, ou não se prostrar diante da necessidade. Isso está no versículo 5. Então olha só que interessante, Deus falou, Gideão, 10 mil é muita gente. Eu quero que vocês vão em poucos para vocês verem que eu que vou lutar por vocês. Então, Deus, ele fala assim, eu vou provar esses 10 mil aí. Vou fazer um vestibular, uma prova que Deus fez com aqueles 10 mil. Ele falou assim, Gideão, leva eles lá para baixo para eles beberem água no riacho. E aí, você vai perceber, aqueles que vão se ajoelhar e beber água do rio, daqueles que não vão se prostrar, e que vão pegar a água e vão trazer a água para a sua boca. E daí separaram, 300 pegaram a água e trouxeram para a sua boca. E os outros 9.700 chegaram até a beiradinha do rio, ajoelharam e aí beberam a água. E Deus ele fala assim, você vai pegar esses que não se ajoelharam. Você vai pegar esses que não se prostraram. Esses que vão trazer a água até a sua boca são aqueles que eles que vão lutar contra os midianitas com você. E Deus me falou muito sobre isso. A água lá, ela estava para matar a sede do povo de Israel. A água é algo que todos nós temos como necessidade. Todos nós precisamos de água. Agora, Deus ele separou aqueles que não se dobraram, não se ajoelharam, não se curvaram diante de uma necessidade. Mas eu imagino que, como que ele vai beber água sem se dobrar? Eu imagino que eles pularam lá dentro da água e ficaram catando a água, jogando na cara deles e bebendo. Fala que eles beberam igual cachorro, e lambendo a água. E os outros não, eles se prostraram lá na beiradinha do riacho e foram pegando a água e bebendo. Então, muitas vezes, diante das situações de necessidade, a gente se curva, a gente se dobra diante delas. Isso não é uma atitude de alguém que vai combater o bom combate. A gente não pode se dobrar e se curvar e considerar a nossa necessidade maior do que o nosso Deus. A gente precisa estar com essa postura firmada, ereta, em pé, e a necessidade, ela não vai me fazer dobrar. Eu me dobro só ao Senhor. Eu não me dobro, eu não considero a minha necessidade maior do que o meu Deus. Eu não considero a minha necessidade maior do que eu mesma, porque Deus habita em mim. Então, esse segundo ponto que eu queria deixar para vocês, não se dobre diante da necessidade. Porque quando a gente se dobra diante de qualquer coisa, é porque a gente está reconhecendo a grandeza dela. E a minha necessidade não é maior que o meu Deus. A minha necessidade não é maior do que o Deus que vive em mim, então eu não vou me dobrar. E Deus escolheu aqueles que não se dobraram diante da necessidade. Sabe, aqui Deus fala para Gideão, eu vou provar esse povo. Eu vou provar, e essa palavra provar, ela no hebraico significa forjar. É a mesma palavra que se usa para pegar um metal nobre, tipo ouro, e purificar. Sabe, quando a gente passa por certas necessidades, às vezes necessidades financeiras, necessidades emocionais, naturais, qualquer tipo de necessidade, são oportunidades que Deus ele vem para nos trabalhar, para nos forjar, para nos purificar, para nos tornar melhores. Então, quando vem essas necessidades, declara diante do Senhor, Senhor, eu não vou me dobrar diante da necessidade, eu não vou falar que essa necessidade é maior do que o Senhor, eu só me dobro diante do Senhor. E aí vem o terceiro ponto, que está bem conectado a esse segundo. O terceiro ponto é adorar a Deus, mesmo antes da vitória. Adorar a Deus, mesmo antes da vitória. Versículo 15 fala que o Gideão foi lá de mansinho com um servo dele que se chamava Pura e eles escutam uma conversa de dois midianitas. E um deles fala assim, eu sonhei que veio um pão de cevada e ficou rodando e destruiu todo esse acampamento. E o outro cara fala assim, certeza que esse pão de cevada está representando o Gideão. E aquele sonho que Gideão escutou, encheu ele de coragem. E ele volta e fala para o povo de Israel, para os 300 que iam com ele: gente, se levante, que nós vamos ganhar essa guerra. E quando Gideão ouve esse relato do sonho, ele se prostra e adora Deus. Olha a diferença do nosso prostrar. Eu não me prostro diante das necessidades, mas eu me prostro e eu adoro ao Senhor, meu Deus, que é quem vai me dar a vitória. E eu queria te encorajar a não adorar só depois que você recebe a vitória, porque isso eu sei que todos nós fazemos. A gente reconhece as bênçãos que Deus nos dá, a gente reconhece as vitórias que Deus nos dá, mas eu creio que nesses dias Deus está nos levando a adorá-lo, mesmo sem ver a cura dessa pandemia. Deus está nos levando a adorá-lo, mesmo sem ver a nossa conta que está vermelha, azul. Deus está nos levando a adorá-lo, mesmo que eu não veja que as coisas estão do jeito que eu gostaria que estivessem. Sabe por quê? Quando a gente adora antes de ver o resultado, a adoração aumenta a minha fé. A adoração, ela parece que materializa a minha vitória. A adoração torna a minha vitória palpável. Porque eu começo a declarar, através da minha adoração, se eu começo a agradecer a Deus por aquilo que Ele vai fazer e que meus olhos não conseguem ainda contemplar, se eu já começo a adorar hoje, sem ver o resultado, mas certo de que o resultado é bom para mim, isso vai enchendo meu coração de fé. E eu vou conseguindo quase que pegar a vitória em minhas mãos. Então eu queria te desafiar a gente ser mais do que vencedor nessa área. Ser vencedor é adorar o Senhor e reconhecer a sua grandeza e a vitória que Ele nos dá. Mas ser mais que vencedor é você adorar o Senhor mesmo sem ver nada. É adorar o Senhor mesmo você sem ver nenhum resultado e sem ver as coisas, as respostas que você tem pedido. Mas Gideão fez isso. Ele nem tinha ido para a luta e ele já se prostrou e adorou o Senhor, porque ele sabia da vitória que viria para as suas mãos. Amém? O ponto 4, tocar a trombeta. Tocar a trombeta, versículo 19. Essa trombeta é o shofar. Algumas igrejas tocam, né? Outro dia eu estava numa igreja e eu estava toda concentrada esperando o culto começar. Tocou o shofar, que eu dei um pulo na minha cadeira. Até eu entender o que estava acontecendo, né? Mas o shofar, ele dá um susto. E aqui Gideão fala: olha, nós vamos tocar o shofar. Imagina 300 caras tocando um shofar ao mesmo tempo. Eu, numa igreja que eu fui, tocou shofar uma vez, um shofarzinho só, eu pulei na minha cadeira. Você imagina 300 tocando no meio da madrugada, no meio da noite, 300 tocando, né? Eu tenho certeza que meu olho ia arregalar como nunca antes. E eu queria te falar um pouco sobre o que é tocar a trombeta. Sabe, tocar a trombeta é você calar a boca do inimigo. Porque a maneira que a gente faz para o inimigo ficar quieto é a gente fazer barulho. E muitas vezes o diabo está falando, sabe por quê? Porque a gente está quieto, porque a gente está omisso, porque a gente não está adorando. Então, o tocar a trombeta aqui é eu silenciar a voz do diabo. Sempre que eu toco a trombeta, eu estou calando a boca do diabo. E eu queria te desafiar nesses dias a começar a declarar como Davi. Ele ouvia os relatos de Golias. Golias ficava zombando do povo de Israel. Mas Davi, ele falava assim: quem é você, Golias, para afrontar o exército do Deus vivo? Então você pode afrontar nesses dias a pandemia, você pode afrontar o medo que está entrando na sua casa, você pode afrontar o medo da crise financeira. Começa a afrontar. Isso é tocar a trombeta. Toca a trombeta na sua casa. Começa a ver por onde o diabo está querendo entrar e falar, e você fale mais alto. Você fala mais alto que ele, fala em cima dele. Você pode falar na frente do diabo. Não é falta de educação, isso é sabedoria, é uma estratégia de Deus. Não deixa ele falar. Fala mais alto que ele, toca a trombeta na sua casa. E a gente tem que silenciar a voz do diabo, porque ele está falando demais esses dias. Então fala mais alto que ele, toca a trombeta. É importante a gente estar discernindo qual é a voz que está falando na minha casa. Quem está tendo voz aqui na minha casa? Quem está tendo voz nessa situação? É o diabo que está tendo voz? Então, gente, pega essa trombeta e começa a declarar. Tocar trombeta, na prática, é você pegar um versículo e você ler em voz alta. É você colocar um versículo que comunicou com você, escreve e põe na porta da sua geladeira, que ultimamente eu sei que é o lugar que mais você está indo nesses dias. Então, bota na porta da tua geladeira, declara em voz alta, põe música na sua casa, põe música alto, de adoração. Começa a tocar trombeta aí na sua casa, amém? O ponto 5... quebrar o vaso. quebrar o vaso. Vocês viram que essa estratégia de guerra foi toda estranha, né? Mas tem muito de Deus nessa estratégia de guerra. Quebrar o vaso, isso está no versículo 16 e no versículo 20. Quebrar o vaso, qual que foi a estratégia? Eles foram com a trombeta numa mão e na outra mão eles foram com um vaso com uma tocha acesa dentro. Essa foi uma estratégia. E quando eles chegaram lá, a ordem era, a gente vai tocar a trombeta quando eu falar já. E daí Gideão tocou a trombeta junto com os outros 290, os outros 300. E aí eles quebraram todos juntos ao mesmo tempo o vaso. Eu perguntei muito para Deus, falei assim, Deus, que estratégia foi essa? O que, que significa esse quebrar o vaso? Então imagina, a tocha estava dentro do vaso. Em Mateus fala, Mateus 5 fala, dá para você esconder uma luz? Qual que é o lugar de uma luz? Uma luz, ela é para brilhar, é para ficar no lugar alto e ser exposto para brilhar. E Jesus fala, assim brilha a sua luz diante dos homens. E aqui a luz de cada um dos guerreiros estava escondida dentro do vaso. Na hora que esse vaso quebrou, iluminou toda a volta dos midianitas, e eles morreram de medo de ouvir trombeta, ouvir grito e ver uma luz em volta deles de repente. E quando eu falei, Deus, o que é esse quebrar o vaso? Deus me falou, quebrar o vaso é você quebrar a identidade de pequeno, de frágil, de vítima, que muitas vezes a gente usa esse vaso, essa identidade para nos proteger, como proteção. Sabe, anota aí em Juízes, capítulo 6, versículo 15, sabe como Gideão se via no 6:15? Ele fala assim, eu sou o menor da minha família, a minha família é a menor da minha tribo, e a minha tribo é a menor de todas as tribos de Israel. Ele era o menor do menor do menor do menor. E era assim que ele se via. Esse era o vaso, era a aparência de Gideão. Mas em Juízes 6, no versículo 12, é como Deus vê Gideão. Você é um poderoso guerreiro. Você é um poderoso valente. E quando quebra esse vaso, eu creio que é a hora que a identidade fraca, frágil de Gideão é quebrada. Para que a luz de Gideão, a luz de Cristo, aquela luz brilhasse através de Gideão e de todos os guerreiros, e aquilo atormentasse e deixasse o inimigo atordoado. Sabe, eu creio que muitas vezes a gente se esconde em vasos de fragilidade, de vitimismo, sabe? Tudo você acha que você é o alvo de Satanás, que Satanás só tem um alvo com a sua cara no inferno, fica atacando dardo em você. Tudo você acha que é ruim, de ruim acontece com você. Sabe esse vitimismo? Às vezes traumas do passado, situações que aconteceram, fraquezas, limitações. Você usa isso como um vaso onde você esconde a luz que Cristo quer brilhar. Mas Isaías 60, versículos 1 e 2 fala, levante-se e brilhe, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Não é uma luzinha qualquer, né? Aquela música que a gente cantava, né? Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Quero te dizer, a luz que está em você não é pequena não, é a glória do Senhor que quer brilhar através da sua vida. E é essa luz que a gente precisa quebrar a nossa identidade frágil, quebrar as mentiras de Satanás que às vezes a gente usa para nos proteger, para nos fazer de vítima, e quebra isso. Você é poderoso guerreiro, Deus está te chamando para derrotar exércitos de mil, para fazer milhares caírem, porque maior é quem está com você do que quem está no mundo. Então a gente precisa quebrar esse vaso. Essa quebra do vaso é você largar a identidade que Satanás fica falando que você é, e você se vestir da identidade que Deus fala que você é. Você é poderoso guerreiro. Sabe aquela mulher com vaso de alabastro? O que ela faz? Ela quebra aquele vaso. E sai um perfume maravilhoso. Naquele dia, aquela mulher deixou de ser conhecida como a pecadora, a prostituta. E ela passou a ser conhecida como a mulher que ungiu os pés de Jesus. E o que ela fez é falado até hoje. Então a gente precisa quebrar essa identidade fraca, que não é Deus que nos deu, não foi Deus que nos deu. E a gente assumir quem nós somos em Deus, deixar essa luz brilhar, porque essa luz vai ofuscar a visão do inimigo, vai confundir ele, e eles vão entre eles brigar e vão se derrotar, que foi isso que aconteceu. Se você quiser anotar, Mateus 5:15 fala, assim brilha a sua luz diante dos homens. E o último ponto é lutar em unidade. Pastor Renato já falou na semana passada da importância da unidade. Eu quero reforçar. Sabe, quando eles tocaram a trombeta, eles fizeram tudo juntos. Eles gritaram juntos. Eles quebraram o vaso juntos. A tocha apareceu e iluminou tudo junto ao mesmo tempo. E nessa hora, quando todos os 300 fizeram isso juntos com Gideão, fala que os midianitas começaram a lutar entre eles. Entre eles, eles começaram a se espadar lá e um matar o outro. E quem sobrou fugiu. O trabalho do povo de Israel foi só perseguir esse povo, que eles não tiveram nem que lutar. Foi só caçar os inimigos. E eles gritaram pelo Senhor e por Gideão. E eu grito pelo Senhor e pelos meus irmãos da Igreja Viva. Eu vou pelo Senhor e pelo pessoal do meu GPS. Eu vou pelo Senhor e pelo meu irmão que está fraco. Eu vou pelo Senhor e vou por aqueles que ficaram lá em casa e não quiseram estar aqui. Eu vou pelo Senhor e pela minha família. Por quem que você está indo? Ou você está indo sozinho? Não, nós somos um corpo. Nós estamos lutando uns com os outros, pelos outros e contra o diabo. E a gente precisa ter essa convicção, porque quando a gente faz isso em unidade, ao mesmo tempo quebra o vaso, a luz brilha, todo mundo grita e toca a trombeta, o diabo, ele foge. Ele não vai ficar. Ele vai fugir e vai ser envergonhado. Eu adoro falar que ele vai ser envergonhado, então eu queria repetir. Ele vai ser envergonhado. Eu gostaria de falar de novo. Ele vai ser envergonhado. E, sabe, aqueles que ficaram, imagina aqueles 10 mil, aqueles 22 mil que não foram. Talvez eles tenham pensado assim: ah, mas se eu soubesse que era só para quebrar vaso e para gritar e para tocar trombeta, eu teria ido, né? Poxa, eu achei que ia ter que lutar, que ia ter que ir lá cortar a cabeça de um, passar perigo, né? Mas não, era. Se eu soubesse que era para eu ir tocar trombeta, quebrar um vasinho e gritar, eu ia. Mas sabe, você viu que o povo não teve que fazer nada? Eles tiveram que... Gente, uma criança faz isso, né? Gritar, consegue muito bem, tocar trombeta, dar uma flauta doce pro seu filho, você vai ver como ele toca, e quebrar a coisa. Não estão quebrando coisa na sua casa? Gente, uma criança consegue fazer isso. Sabe por quê? É Deus que luta. Agora, Deus quer saber quem são os corajosos, ou às vezes até os medrosos, mas que vão falar assim: Senhor, tô com medo, mas eu me posiciono nesse lugar, e eu vou lutar com o Senhor, porque o Senhor está comigo. Sabe, no fundo, a gente não tem nem que lutar. E eu acho que aqueles outros que não foram devem ter se arrependido e falaram assim: poxa, se eu soubesse que ia ser só assim, eu teria ido. Mas aí que vem a confiança. Você confia no Deus que está te alistando? Você confia no Deus que está te chamando porque Ele quer te entregar de mão beijada a vitória? Eu creio. E eu queria nessa hora orar com você. Eu quero orar por todos esses 6 pontos que eu passei para vocês. Porque eu sei que Deus está nos forjando como um exército que está no dia de hoje se posicionando e se levantando de uma maneira que as portas do inferno não vão prevalecer. Não é a gente que está na defensiva segurando as portas da igreja e o demônio, o inferno está vindo contra nós. Não, nós estamos crescendo aqui nessa terra, sendo luz, e a gente vai alcançar até as portas do inferno. E quando a gente chegar perto das portas do inferno, elas não vão prevalecer e o diabo vai ser envergonhado. Amém? Queria repetir: o diabo vai ser envergonhado.